Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui novamente, como você já espera toda semana, agora já na 46ª edição do Startcast, aqui do blog Start Sports, com o giro pelo mundo dos esportes, que na última semana a pauta ficou grande, então nós vamos ter que correr para começar. E aí, como a gente fala em correr, vamos começar por uma pessoa que não está acostumada a correr, o senhor Rodolfo Dias.
Qual é, galera? Tudo bom? É, eu posso até não correr não, mas vamos bater um pedal aí, duvido que você dê conta.
Ah, eu sabia que você ia lançar essa. Agora, ô Celinho, eu sei que corre muito, dê bom dia, boa noite ou boa tarde ao pessoal.
Correria danada, hein? Bom dia, boa noite.
Que loucura, e estamos também hoje com o senhor.
Você tá escutando de dia, né?
É, ué, você não sabe se fosse o seu parente lá na Espanha e na Itália.
Exatamente.
Olha aí. Também está aqui o senhor Emanuel Bessa.
E aí, galera, tudo jóia?
Hoje você não precisa ir no banheiro,
Não, não. Vou
não.
buscar
Ah, que
café hoje.
beleza.
Rapidinho,
Nem a
tá bom.
sua irmã tá te atrapalhando aí.
Não, até então ela não chegou, não.
A gente
Que
joga a
bom.
vida de Manel aqui no blog todo dia.
Um
Todo
dia nós
mundo
vamos chegar.
sabe dessa.
Um dia chegaremos à paz mundial.
Um dia eu saio de casa.
Que é isso, velho? Agora chegamos ao senhor Glauber Maia aqui na ponta. Você está saindo de casa também, velho?
Eu, por enquanto, não, mas, né, sempre no caminho de um dia sair de casa. Vocês estão bons, hein?
Que
Dia que
loucura.
sair de. Vocês querem saber como é sair de casa? Pergunta pro Zé Camargo.
É, com uma dessa aí, eu estava esperando o senhor Ciro Oliveira aparecer, mas ele não chegou. Muito bem. Senhores, algum comentário que vocês queiram fazer antes de eu soltar a pauta? Querem mandar algum abraço, fazer alguma coisa?
Ah, tá de boas. Vamos ao que interessa.
Pois eu tenho. Eu tenho que mandar um abraço para a torcida Tiburones Rojos do México, nosso achado da última semana. Esse time agora já tem nosso apoio e torcida lá na Liga MX.
Você consegue me dizer por que que os dois goleiros do Peru jogam nesse time?
Não faço a menor ideia, cara.
Quem que é o titular lá? Só pra eu saber quem que vai ser o titular na Copa.
Nós vamos ter que pesquisar. Já pensou se o cara é titular lá e reserva na seleção? Ninguém dá conta. Para alegria da nação, o senhor Ciro Oliveira acabou de mandar uma mensagem falando que teremos a participação dele. Então vocês aguardem aí que já já chega. Hoje nós vamos falar de Brasileirão, Copa do Brasil, módulo 2 do Mineiro, que não estava na pauta, mas o Rodolfo muito perspicazmente acrescentou Libertadores, Sul-Americana, futebol europeu, Copa América de futebol feminino, Libertas de futsal, Superliga, NBA, NHL, MotoGP, NBB e Fórmula 1 que tá de trem. E para encerrar, Grauber, tem o quê?
Esporte esquisito. Ha!
Olha aí, hein? Ah, Celinho, podemos começar pelo quê?
Brasileirão?
Então tá, já terminamos o Brasileirão, vamos adiante. A segunda roda, vamos.
Metrô dinâmico.
Vocês querem começar pela série A ou pela série D?
Vai já.
Vocês gostam de rebaixamento? Gostei.
Isso aí.
Desde o ano passado, o Corinthians é líder. Ah, não, mentira, na primeira rodada ele não era líder, não. Agora ele é. O Corinthians é o líder do Brasileirão com a sua segunda vitória. Meteu 4-0 no Paraná no domingão, lá no Durival de Brito. O pessoal do Paraná fez uma festa danada pra nada, hein? Que beleza.
Fizeram a campanha no Twitter aí, nossa senhora.
Não, mas foi a melhor coisa que teve. Salvou a rodada isso aí. O Bahia venceu o Santos na Fonte Nova por 1-0 sábado de tarde. Imagina jogando a Bahia sábado de tarde.
Não, e detalhe, o gol foi aos 49 do segundo tempo.
O Santos abriu o bico, tá muito claro para mim. Abriu a boca, né? Que é peixe.
Lembrando que peixe morre pela boca.
É verdade. Marcelinho, o pastor salvou de novo, hein? 2-1 pro Galo sobre Vitória.
É, ele ajudou a salvar, mas quem salvou mesmo foi o Blanco.
Isso aí. A Chapecoense empatou com o Vasco em 1-1, crise em Chapecó. E Fluminense Cruzeiro 1-0, o Fluminense jogando com 10 jogadores o jogo inteiro, mas não faz diferença para um time que não chuta no gol igual o Cruzeiro, então.
Justamente.
E quando chuta, o goleiro faz uma defesa absurda. Aos 48 segundos tempo.
O Fluminense teve um jogador expulso, mas jogou com 10 jogadores a mais que o Cruzeiro.
É, o tempo inteiro. Se tem um time que não. Eu recomendo a todo mundo, não vê jogo do Cruzeiro. Ou melhor, não faz igual eu, que vê um jogo do Cruzeiro no domingo e vê um jogo do Liverpool na terça. Você não sabe lidar com essa realidade. O Ceará empatou com o São Paulo em 0-0. O Palmeiras ganhou de 1-0 do Inter. O Grêmio e o Atlético Paranaense ficaram no 0-0. E Sport e Botafogo ficaram no 1-1. Esta rodada mequetrefe teve apenas 16 gols. Só o primeiro jogo da semifinal da Champions teve 7. Eu não aguento, cara, isso me irrita.
16 gols em 10 jogos.
Igual eu tava observando que eu assisti o jogo do Grêmio e do Atlético Paranaense, não foi um jogo ruim. Foi um jogo interessante, foi um jogo de muita marcação, foi um jogo bacana para quem gosta de futebol, mas não teve gol. Então, assim,
foi o único, foi a exceção.
É. O jogo do Corinthians foi uma pelada, desgraçada.
Era esse jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense que pode ser o jogo com mais expectativa da rodada. Ficou 0-0. Mas foi, não, foi pelo visto, um 0-0 bom.
Igual o Manoel falou, foi um ótimo jogo. Só que foi uma exceção, porque os outros jogos, benza Deus, viu? O cara conseguir assistir esse jogo do Cruzeiro tem que ser muito cruzeirense, viu?
Ou tipo muito brasileiro. Difícil de ver.
E outro detalhe aqui, quantos jogos violentos, hein? Jogadas violentas, quer dizer. Aquela lenhada que o cara deu no Sassá, ou o arranca-toco que foi o Ceará e São...
Aquela do Sassá, eu queria muito entender o que o cara tentou fazer, viu?
Não, você viu que o Sassá fez falta nele antes, o juiz não deu. Ele até tava pedindo falta, assim. Aí simplesmente virou pro Sassá e deu uma voadora na cabeça dele.
É. Aquela escolinha de futebol do Bruce Lee?
Tipo isso. Enquanto isso, lá no Ceará também teve uma trenhada também. Foi o Rodrigo Caio que tomou, né?
É, isso. Tá inclusive ameaçado pra Copa.
Que sorte da seleção. E o momento mais importante da rodada, o América, favorito nosso aqui ao título, perdeu de 2-0 pro Flamengo na despedida do Júlio César, que finalmente ele aposentou, né? Que tá aposentando o Flamengo tem um bom tempo.
O processo de aposentadoria dele foi pelo.
Na verdade, agora ele parou de jogar, né? Porque aposentar mesmo, ele aposentou desde que saiu da Inter de Milão. E olha que isso tem tempo pra cacete. Ele até disputou uma Copa do Mundo nesse meio caminho.
Cara, conseguiu gol disputar uma Copa do Mundo aposentado, rapaz.
Pois é, eu não consigo entender. Não. Mas
aposentado
lá no Twitter...
em termos. Jogando pelo poderosíssimo Toronto do Canadá.
É.
Pois é.
Mas foi um grande goleiro, foi o melhor goleiro do mundo por 4 anos.
Se você for lá no. A gente vai linkar aqui os títulos dele, só pra você ver o auge dele, o tanto que ele era goleiro. Muito bom.
Quando ele teve no auge, além dele ter sido escolhido por vários anos melhor goleiro da Europa, ele foi um dos responsáveis por tirar a Inter de Milão da fila em 2010.
Naquela legião argentina.
A partir daquela Copa de 2010 que começou a avacalhar a vida dele.
Mas o auge da carreira dele foi tomar o gol de letra do Alex na final da Copa do Brasil em 2003.
Exatamente. Por falar em Cruzeiro, se terminasse hoje, Celinho, o Cruzeiro ia ser lanterna do campeonato, porque está com 0 pontos junto com o Paraná. Quer dizer, nós vamos perder para o Paraná em algum momento, então... Já é lanterna.
O Cruzeiro é virtual lanterna, né? Porque nós vamos perder as duas pro Paraná até no final, então.
Exatamente.
Então, virtualmente na lanterna. E o artilheiro é o Rodriguinho, que tá aqui e mete gol.
Eu quero que ele faça mais gols para ele ser vendido no meio do ano e acabar com essa palhaçada.
Pois é, que eu não tô aceitando esse Rodriguinho fazendo esse tanto de gol lá no Corinthians. Série B,
sim.
Quem que é o líder da Série B? Um monte de gente. É gente demais com 6 pontos, ao contrário da Série A. O Fortaleza tem 6, o Figueirense tem 6, o Atlético Paranaense tem 6. O Vila Nova, né? O Atlético Goianiense. Todo mundo tem 6.
A liderança está por ordem alfabética.
Literalmente.
O Paysandu vem forte aí, hein?
Fortaleza e Figueirense têm as mesmas coisas.
Igualzinho. Bom, Fortaleza está começando agora. Nós estamos gravando na terça-feira, né? Dia 24 de abril. Está começando um Fortaleza e CRB. Pode ser que o Fortaleza já se isole na liderança até a sexta, quando o Figueira joga.
O Atlético Goianiense tem 6 pontos, porque ganhou o terceiro jogo já. Ele não ganhou as duas primeiras, não.
É verdade.
3-2 no Guarani, né?
Isso. E o Boa Esporte finalmente está na lanterna da Série B. Tem alguns anos que já está errado esse trem. Está
sobrevivendo tempo demais.
Que você tem contra os truta de Varginha, só?
Eu não gosto do Boa Esporte.
Por exemplo, o goleiro Bruno. Só para citar um exemplo.
Não, é aqui, pesado.
E o Goiás já começou na lanterna, igualzinho ano passado, viu? Essa história aí a gente conhece.
Que fique por lá. Faz falta nenhuma na série.
É, e nós aí pelejando com esse time do Paraná que voltou, Celinho. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Vocês vão encontrar com eles lá na Série B, viu? Você fica esperto. Muito bem, vocês vão cair um pouquinho mais agora. Série C. Tivemos a segunda rodada também lá. Entre os resultados aqui, o Grupo A, o 100% é o Confiança, que sapecou 3-0 no Salgueiro.
Não inspira muita confiança, não.
O time tá confiante, o professor fez um bom trabalho, aí tá dando
certo. Exatamente. É. Quem tá lá na ponta também com ele, só que com 4 pontos, o Botafogo da Paraíba, que também a gente conhece como é que são.
Esse filme é
assim mesmo que eles começam o campeonato.
Aliás, o Botafogo meteu 4 no Náutico, né, rapaz?
Pois é, o Náutico é vice-lanterna. O Náutico tem 1 ponto e tá perigando cair, hein? Tá certo que é bem precoce falar isso, mas...
O Náutico que vai voltar pros aflitos. Quando eles voltarem pros aflitos, eles vão dar uma disparada na série de si.
Exatamente. No grupo B tem outro ali que a gente conhece, o Botafogo, só que é de São Paulo. Esse aí não chega aí pra zona de rebaixamento, toma entrega a vaga na última rodada.
O nome é a praga.
O Bragantino já está com 4 pontos, o Tombense está ali com 3 para ir para o mata-mata e perder para alguém, que também a gente conhece o Tombense, não é de hoje. E o Joinville fretando com o rebaixamento de novo. Aí ele dá uma arrancada para tentar a vaga e não consegue. Mas enfim. É, não tem muito o que falar da Série C.
O Luverdense mal, tem, né? O Luverdense que veio da Série B do ano passado. Só tomou traulitado até agora.
Duas pancadas que ele tomou. Mas o Luverdense também.
Aí eu te pergunto, o Santos deu sorte ou não no sorteio da Copa do Brasil?
Pois é. Nossa
Daqui
Senhora.
Daqui a pouco nós vamos chegar na Copa do Brasil.
Vamos cair um pouquinho agora para falar do mais importante de Brasileirão que teve. Começou a Série D. A Série D do Brasileirão, que é dividida em grupos com grupo A1, A2, A3, A4... Tem vários tipos de papel.
Que né? Que bobagem.
Você escolhe o tipo de papel que você quer aqui. Viu? Você tem até o...
Vários formatos.
Deixa eu ver o 17. Formato. O A17 é o último formato de papel que eu tenho.
Você consegue me explicar a lógica de ter 17 grupos? Um número ímpar de grupos?
Primeiro essa lógica, depois esse A no nome dos grupos.
É porque os três últimos aí vai jogar por rinha pra ver quem ganha e classifica.
Ou então eles acharam que 10 é 7.
Nossa, não. Tinha que ser 16.
Dado uma forma. Aqui, ó, eu gostei muito dos dois primeiros grupos. O grupo A tem Rio Branco, Manaus, Baré e Macapá. O 2 tem Prácido de Castro, Santos do Amapá, Barcelona de Roraima, Independente do Pará. Olha só esses grupos, cara.
Prácido de Castro, Santos, Barcelona e Independente.
E esse grupo aqui tá todo mundo empatado e o líder é o Prácido de Castro.
Isso é pó quebrando demais. Líder por motivos de...
Barcelona de Rondônia vai conseguir fazer 8 no Santos?
O Barcelona, não sei,
vai fazer 8 no Santos?
Mas aqui, ó, no grupo 3 tá o Real Ariquemes, hein? Não podemos esquecer dele. O grupo 3, eles puseram dois São Raimundo, hein? Vai ter clássico.
É, isso aqui é o negócio. São dois São Raimundo. Nenhum dos dois é aquele São Raimundo. Porque aquele São Raimundo era do Amazonas. E esse aqui é um do Pará, o outro de Roraima.
São outros São Raimundo. São Raimundo. Agora, o Ferroviário, Celinho, tá nesse grupo 4 aí. Ainda bem que eles não são perigo para você. Daqui a pouco nós vamos explicar melhor isso. Então, o grupo tem o Ferroviário. O Ferroviário e o Interporto, olha só que legal.
Isso é o grupo do Ministério dos Transportes.
Esse é o Interporto Motoclube nesse grupo aqui, ó, para completar.
E nada, só tá aí o poderoso Cordino da Massa, junto com o time da Independência dos Estados Unidos.
4
de julho, tá liderando o grupo.
Agora, o Motoclube vai remar mal com esse grupo que pegou, viu? Tem o Altos. Que é um time de altos e baixos, mas é um time que está sempre lá. Tem o Sparta, que está chegando para a guerra, e tem o Açu.
É. O Sparta, o cover do Ceará.
Você já pensou se o Sparta tiver um jogo com 300 pagantes? Que doido.
É. Então eu fazia isso. Eu dava um jeito.
Se eu fosse Sparta, eu vendia 300 ingressos por jogo, no máximo.
Limitar aí, o público agora, peraí, das pessoas. Eu acabei de ser surpreendido aqui com o negócio aqui. De onde que é esse belo jardim que tá no grupo 6, por favor?
Belo jardim?
Vai saber da onde
é. Eu acho que isso é de Pernambuco. Ou da
Não,
Pará.
Olha só. Tem o Imperatriz do Maranhão, que a gente conhece. Tem o Guarani de Juazeiro, também tem muita tradição. E o América de Natal nem se fala. Bom. Mas o Belo Jardim joga no Sesc Mendonção.
É de Pernambuco. Era lá da cidade de Belo Jardim.
Onde é que foi parar o América de Natal?
O campeão.
Puta merda.
Não, o grupo
7... Eles aceitaram tu com até time, né?
Pô, filho, esse grupo 7 aqui é um briga de força escuro, engraçado, hein?
O Jacuipense é o único time que não tem camisa, que Central, Asa e Sergipe é treta. Pô, podiam ter dividido melhor. Ué. Igual esse aqui, ó, o grupo 8 também, ó, Campinense, Murici e Fluminense de Feira.
Nossa, pera aí, Bruno, que tem um negócio aqui. Ó. O Jacuipense, poderosíssimo, é um clube de futebol da cidade de Riachão do Jacuípe, no estado da Bahia. Aí sim, hein?
Parabéns. Imagina, onde é que você vai jogar? Em Riachão? Imagina o jogo do Jacuipense com Tiburones Rojos. Os caras iam ficar com medo.
Ia ser bonito demais. Aliás, o símbolo deles é espetacular. Um leão em posição de ataque. Muito doido esse símbolo deles.
Gente, o grupo A8, o Campinense não é líder do grupo, porque o Flamengo de Arco Verde ganhou do Murici.
Flamengo de Arco Verde. Mais um dos Flamengos do Brasil.
É, e vai ter Fla-Flu nesse grupo aí, hein?
Vai ter. O Flamengo de Arco Verde é de onde mesmo?
Lá de Arco Verde, Ceará.
Do Ceará. Agora você me pergunta um negócio aqui. Ele é conhecido como Tigre do Moxotó. Mas...
Você reparou o escudo dele aqui? O escudo dele tem um tigre em posição de ataque.
O mais legal é que ele joga no estádio Aldo Bradley. Tá tendo de susto, né? O estádio chama Aldo Bradley. Não pode, cara. Aldo Bradley. Aí, chega aqui. Ele sempre tem um time engraçado, olha. Itabaiana, 13, Vitória da Conquista. E o Santa Rita, que tá aí pra perder pra todo mundo.
Santa Rita, o Cruzeiro já pegou ele na Copa do Brasil.
Lembro-me dele, foi um 5-0 Modorrento.
5-0 Modorrento.
E nós ainda quase perdemos a classificação lá ainda. Tomamos 3 gols de time lá. E olha que a 2014, o Cruzeiro era uma máquina na época.
Agora, observe o grupo A10 aqui. Tem o Corumbaense, o Dom Bosco, o Brasiliense e o Iporá.
Iporá? Iporá. Onde Iporá é que será que saiu esse Iporá?
Eu não sei, mas ele é líder do grupo, tá? Dá o seu tempo.
Um jogo, é lá de Goiás.
Ah, cara, é muito time aqui. Do resto não tem mais nenhum time engraçado, não. Porque a gente gosta dos engraçados.
Quem, o Atlético... quem é o mineiro que tá esse ano? É o RT de novo. É o RT.
A URT tá lá, o Uberlândia, Caldense.
Os três.
É, Tubarão, hein, Celinho? Tubarão tá no grupo com o Novo Hamburgo. Esse grupo aqui, olha, Tubarão, Novo Hamburgo e Ferroviária de Araraquara.
Exato.
E o Novo Hamburgo arrancou E o Novo Hamburgo arrancou empate na Fonte Luminosa, hein? Uhum. Oh, mas tem o Prudentópolis também, hein? Que é isso, hein? Boa Série D para todo mundo, viu, gente? Toda semana nós vamos voltar aqui porque temos ótimos materiais. Continuando no Brasil, Celinho, vamos falar sobre Copa do Brasil para a gente desovar esses negócios. Depois o Rodolfo vai vir com o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Tá? Copa do Brasil, Celinho. São Paulo e Atlético Paranaense. O que, que aconteceu?
O Atlético Paranaense eliminou São Paulo com empate em 2-2 depois de ter vencido por 2-1.
Não estava 2-0 para o São Paulo?
Exatamente. Mas aí aquele time de São Paulo extremamente questionável, né? Tomou que empate.
O cara entre nós deu a lógica, né?
Deu. Pior que eu concordo. Vitória São Internacional. Paulo, Vitória Internacional.
Vitória passando nos pênaltis. Depois de ganhar de 1-0 no Barradão. Tinha perdido por 2-1 no primeiro jogo.
Né? Exatamente. E passa o time com mais tradição de novo, né?
Passou por 4-3 nos penais.
A verdade é que passou o time que estava na Série A no ano passado.
Uhum. Manelza, agora me explica um negócio aqui.
Diga.
Quem que sorteia uma Copa do Brasil que tem um Goiás e Avaí nessa fase, hein?
Que bom.
Não é sacanagem.
Beleza, sorteio.
Mas aqui, sacanagem, 2-0 do Goiás, o estádio estava lotado, viu? Não vem não. Náutico e Ponte Preta, o Náutico ganhou de 1-0 porque era na Arena Pernambuco. Porque se fosse nos Aflitos, tinha metido 3-0 e levar para os pênaltis. O que foi, Rodolfo?
Não, mas o problema não é o Goiás e o jogo Goiás e Avaí, foi os outros incompetentes que não conseguiram chegar nessa fase, igual o Fluminense que rodou pro Avaí.
É, Rodolfo, você não tá errado nessa sua observação, não. Yeah. E para encerrar, agora a Celinho vai me falar sobre o galão da massa que enfrentou o poderoso Ferrinho do Ceará.
Exatamente, conseguiu passar um sufocozinho no primeiro tempo aí do segundo jogo. Tinha feito 4-0 no primeiro e tomou 2 no primeiro, sendo que podia ter tomado mais uns 3. Graças a Deus eu não assisti o primeiro tempo, não vi o show de horrores, estava na escola.
Tá tão horrível, achei que soltou até um graças a Deus aí.
Cheguei no segundo tempo, a coisa ficou mais tranquila, o galera começou a jogar direito, né? Empatou o jogo, podia até ter virado. Mas o time ferroviário é bem ruimzinho, viu?
Ferroviário e aí, fecharam, que é o São Paulo do Paraguai, né?
Exatamente, esse símbolo imitando o São Paulo, aí.
E infelizmente, nesse confronto, o time de menos tradição passa para a próxima fase, né?
Olha a provocação, hein, Celinho?
Olha só.
Provocações baratas. Celinho.
Quero ver treta.
Agora fala dos sorteios.
Então, essa quarta fase classificaram 5 times, né, para se juntar aos 9, 11 times que vêm da Libertadores e mais os campeões de Copa Verde, segunda divisão, que é o América, né? E acho que o terceiro é o campeão de Sul-Americano, não é isso?
Não,
Copa do Nordeste. Nordeste. Isso. E aí,
Copa Sul-Americana, você tá doido? Se o Independente estiver disputando esse negócio,
é verdade. Esqueci que o Flamengo não venceu, filho de uma égua.
O campeão da Copa do Nordeste ano passado foi o Bahia. Ele entrou nessa fase agora. Vai entrar.
Mas é exatamente porque o Flamengo não ganhou que o América passa para essa oitava direta.
O que é um absurdo, né? Porque o campeão da Série B entra agora e o Atlético foi nono colocado na Série A. Teve que
começar
desde o começo.
Dessas bizarrices que a CBF arruma.
Vai entender.
Então, os confrontos ficaram Atlético e Chapecoense.
Deu sorte
pra,
o Atlético.
Para mim, nós pegamos, em teoria, a melhor possibilidade dos times que entram direto.
Mas aqui,
Atlético Paranaense.
Peraí. Diga. Você tá lembrado que o Eto'o Paulista tá lá, né?
Você esqueceu desse pequeno detalhe.
E ele sempre guarda contra o Galo.
A gente começa os dois jogos perdendo de 1-0. Já tô mentalizando isso já pra gente virar os jogos.
Não esquenta a cabeça não, gente, porque o Atlético tem Otero e o Otero pega muito bem na bola.
É verdade, tem isso também.
Vira esse jogo facilmente. E aí, outros confrontos, o Atlético Paranaense pegando o Cruzeiro. Difícil para vocês também.
Significa que no outro pote, em relação, né, olhando pela lógica do Cruzeiro, no outro pote tinha dois times que a gente não podia pegar agora, os dois Atléticos. Nós pegamos um, então já deu errado.
Pois é.
O futebol de antítese, né?
Veja bem o respeito aos atléticos nessa frase.
Exatamente.
Vai ser exatamente a antítese do futebol, né? Um time que gosta de jogar futebol, outro time que quer matar com o jogo de futebol na face da terra, que é o Cruzeiro.
Exatamente.
Exatamente.
Infelizmente.
É o estilo do Mande. Vocês têm que entender que ele é assim.
Eu já aceitei isso no meu coração, já tenho tempo.
E ganha de vez em quando.
Né? Vinte Copa do Brasil no ano passado.
É, outros, o confronto Bahia e Vasco, né? Goiás e Grêmio. Passa fácil o Grêmio, né? Vitória e Corinthians, América e Palmeiras, coitado da América. Ponte Preta e Flamengo e Santos e Luverdense.
Nova, o Santos deve ter soltado. O presidente do Santos deve ter soltado a caixa de foguete quando saiu.
Apesar que eu acho que. Não sei se é melhor pegar os times mais fracos ou se é bom pegar as pedreiras logo de uma vez, que você chega com mais casca na final.
O Santos não vai ser campeão de jeito nenhum, sério. Então, quanto mais longe eu for, melhor pra ele, que vai ganhar mais dinheiro.
Ganha mais premiação.
Então, assim, já que não vai ser campeão mesmo, então vou chegar o mais longe possível.
E o Galo 2016 foi nessa lógica aí. O time era fraco.
Brunão.
Diga, cara.
Vai ter aposta de quem passa?
Por que não? Vamos às apostas. Gosto de apostas. Mas vamos ser rápido, que a gente tem muito assunto para tratar.
É só falar o nome do time que vai passar. No confronto, né? Em cada jogo.
É, e não é para comentar. Vamos lá. Beleza, Chape e Atlético. Comentar.
Chape.
Atlético.
Chape terror.
Chape.
Olha só.
Você votou, Grauber?
Votei na Chape. Só pra provocar também, não votei.
Eu percebi, só eu que fui sincero aqui, que o Otero pega bem na bola e o pastor tá lá, gente. O Everton Paulista é bom, mas não é dois, não, rapaz.
Cruzeiro e até Paranaense. Não passa o Cruzeiro.
Cruzeiro.
Atlético Paranaense. Cruzeiro.
Atlético Paranaense, é lógico, gente. O foco nosso é a Libertadores. Você acha que quando sabe jogar duas competições?
Depois que a gente rodar na Libertadores, só vai sobrar a Copa do Brasil mesmo.
Mas isso vai se dar depois que a gente for eliminado na Copa do Brasil, Rodolfo. Você não tá entendendo.
É, ué. Nós só vamos parar na Libertadores na final, meu filho. Presta atenção. É, Bahia e Vasco.
Bahia.
Bahia.
Bahia. Bahia.
O Goiás e Grêmio.
Ah, o Grêmio.
Grêmio, lógico.
E precisa perguntar: Corinthians e Vitória?
Corinthians.
Vai, Corinthians.
Corinthians vai ser campeão, né, negócio?
Precisa perguntar. Vai. E se o América não atrapalhar, que o América tira o Palmeiras. É.
Não, eu acho que passa o Palmeiras. O
Palmeiras passa.
Tá bom.
Eu vou dar um votinho no América. Eu tenho meu voto é do América.
Nesse próximo aqui que o pau vai quebrar, hein?
Consegui um 3-2 de voto.
Ponte Preta e Flamengo vai ser um negócio complicado, mas eu acho que dá Flamengo.
Eu também acho.
Flamengo com a ajuda do juiz, porque na bola não passa, não.
É, e Santos passou, eu vou perguntar.
Já faz o que
é. Aqui é Santos e pronto, acabou.
Santos. Aqui, o Otero já é vice-artilheiro dessa bagaça, hein, Celinho? Fica esperto aí com ele.
Do jeito que o Otero bate bem na bola de qualquer lugar, vocês podem esperar que vai ser artilheiro desse negócio.
Pois é.
O Otero é o homem no Brasil com o maior número de assistências até o momento.
Exatamente.
Ele só tá atrás do Neilton e do Rômulo, né? O Avaí do Vitória.
E atrás de ninguém estão o Tupinambás e o Guarani de Divinópolis, né, Rodolfo? Conta aí como é que foi o módulo 2 do Mineiro.
Esse final de semana, Ulisses, tem estadual ainda rolando. Aí teve... o jogo da volta das semifinais do módulo 2 do Mineiro. Em Divinópolis, o Guarani, que tinha ganho o primeiro jogo do Uberaba de 1-0, jogou com a vantagem debaixo do braço, tomou um golzinho no final do jogo, mas como o Guarani fez melhor campanha que o Uberaba, o Guarani confirmou o acesso para o módulo 1 do Campeonato Mineiro. Já no outro jogo, que foi onde a Cobra fumou mesmo, a MEC Teoflotone e Tupinambás tinham empatado o primeiro jogo em Juiz de Fora 0-0. Aí, no jogo de volta em Teoflotone, o Tupinambás saiu à frente no primeiro tempo, com um gol de Ian. Abriu o placar, virou o primeiro tempo 1-0. Aí, no segundo tempo, olha o nome do atacante. O Jonatas Obina.
Olha ele aí, hein?
Melhor do que tu.
Jonatas Obina sofreu pênalti, bateu e converteu. esse resultado estava classificando o América de Teófilo Otoni. Porém, no finalzinho do jogo, Ademilson recebeu um passe de Bilu, avançou e conseguiu bater na bola na saída do goleiro Paulo Vitor, desempatando, garantindo a vitória e o acesso ao Tupinambás de Juiz de Fora. Junto com o Guarani, esses dois times vão estar no módulo 1 do Rural ano que vem.
Quando eu era criança, mamãe dizia, Bilu, Bilu, Bilu. Ah, eu gostava Bilu, do Bilu que tinha no Galo.
Nossa senhora. Bilu era já, bom. De Bilu, gol de Ademilson. Aí agora vai ter os dois jogos da final.
Ô, Rodolfo, só me responde uma coisa aqui. Esse Bilu é aquele Bilu?
Não, não é não.
Aí agora, nos dois próximos sábados, os dois jogos da final. O primeiro jogo em Juiz de Fora e o último jogo no Farião, em Divinópolis. Ou seja, como o Glauber já tinha falado em off, vai ter clássico de Juiz de Fora na primeira divisão do Mineiro ano que vem.
Eu não concordo. Vai ter dois times do Rio de Janeiro jogando Campeonato Mineiro. Daqui a pouco isso aqui vira Campeonato Brasiliense. Não estou aceitando. Muito bem, já que eu estou meio revoltado, vamos mudar de áreas, vamos para competições de natureza sul-americana. Vamos falar primeiro de Copa Sul-Americana, que teve jogo da Copa Sul-Americana. Ô Celinho, semana passada a gente falou do Galo, mas dessa vez não vai ter não, tá?
Exato.
Você acha que dá jogo ainda, Celinho? Na volta, dá, não dá?
Dá, 1-0 dá para fazer uma coisa.
Já temos classificado, Celinho, então vocês vão se juntar, por exemplo, ao Everton do Chile, que eliminou o Caracas da Venezuela, ao Sporting Cristal, olha aí, que tirou o Lanús, ao Nacional Querido do Paraguai, que tirou o Mineiros de Guaiana. Isso aí já apertou assim as outras épocas, sabe?
O Lanús passou pelo Sporting Cristal, não?
Passou não, mano?
Passou, 2-1.
Tá certo, passou o Lanús.
Bom pra nós.
Melhor pra vocês, que isso aí é freguesia estabelecida já. Semana passada a gente já tinha falado do General Dias, que tirou o Barcelona de Guayaquil. Que desgraça, né? O segundo e terceiro lugar da Libertadores ano passado estão jogando o Sul-Americano. O Rampla Juniors tirou a UTC, que nós descobrimos que existia semana passada. O Defensa e Justiça sapecou a América de Cali. O Huancayo passou pela União Espanhola. O San José foi eliminado pelo Elo Nacional. E o Colón tirou o Zamora, então o Sul-Americano foi isso. Agora chegamos ao que interessa, que é Copa Libertadores. Ô, Grauber, me explica uma coisa. Qual que é a dificuldade de fazer gol desse time do Cruzeiro?
Vai, dificuldade de fazer gol que não chuta no gol, né? Porque desde aquele jogo contra o Atlético na final do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro chutou uma bola no gol. Foi a bola na trave do Lucas Silva contra o Laú agora. Então, assim, a única vez que chutou no gol, quase fez o gol. Eu tô imaginando que tá faltando como chutar mais no gol, né?
Gente, o Cruzeiro não fez gol no Johnny Herrera.
O goleiro dele,
cara, é horroroso! Pra ele ser ruim, ele tem que melhorar muito, ele é horroroso!
O Cruzeiro cozinha o jogo todo. Cozinha, mas finalização que é bom, nada.
É o estilo do Mano Menezes. O negócio dele é não tomar, é as precauções, mas primeiro.
Mas você tá ligado isso?
É por isso que eu me revolto.
Esse esquema de jogo assim, do Cruzeiro é muito bom pro mata-mata. Então, assim, se o Cruzeiro passar da fase de grupo, o Cruzeiro é ser candidato a ganhar o título. Mas primeiro tem que passar, né? Porque no batidão que tá indo, sem fazer gol desse jeito.
Mas tem uns negócios que eu não consigo entender, igual, né, voltando um pouco no brasileiro, mas é um exemplo. Por exemplo, o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense, que o Mano tirou o Lucas Silva e deixou o Henrique. Eu acho que seria melhor ter tirado o Henrique e deixado o Lucas Silva. Porque
o Lucas Silva já tinha cartão. E ele é meio estabanado na defesa. A possibilidade dele tomar um segundo amarelo era grande ali.
Porque, vou te falar, é meio complicado. Você tirar... nitidamente, ele seria melhor na parte ofensiva pra gente tentar, né, ganhar algum ponto nesse jogo. Mas, né, vamos ver.
Enfim. Os outros jogos, só para explicar, a situação do Cruzeiro agora é hard, porque tem dois pontos no grupo, A sorte é que tem um confronto direto contra a Universidade do Chile no Mineirão. E vai ficar 1-0, gente. Vai ser um jogo horroroso. Eu não vou iludir nenhum de vocês.
Eu não acho que tá tão difícil assim, não, Bruno. Porque, assim, muito provavelmente dá uma pegar o Racing classificado na última rodada.
Depende do Racing disparar. É. Aí fica melhor pra vocês.
Eu acho que vai dar, né? Porque o Racing deve ganhar do Vasco de novo.
O Racing vai dar outro couro no Vasco. O Racing enfiou 4-0 com direito a 2 pênaltis perdidos.
É, o Racing pega a Laú agora dentro de casa. Vai ser lá no Cilindro. Então, sim, tá encaminhado pra gente enfrentar enfrentá-los classificados na última rodada.
É verdade. Mas, enfim, a gente tem que fazer gol, né, agora, gente? Aí fica difícil.
Se a gente não conseguir ganhar do nosso freguesão histórico Laú dentro de casa, não conseguir ganhar do Vasco jogando a vida contra eles lá em São Januário. Aí, meu filho, aí desiste mesmo, aí não tem que passar mesmo, não.
O Racing pega a Universidade do Chile na penúltima ou última rodada?
Na última.
Na penúltima. Então corre eles fazerem. Corre eles desfazer um jogo de comadre lá e vai passar os dois.
Não, mas pega, o Vasco pega a Universidade do Chile, foi isso que você perguntou.
Não, perguntei quando o Racing pega a Universidade do Chile.
Ah, tá, isso aí é na penúltima.
Não, mas se o Cruzeiro ganhar da Universidade do Chile agora, não tem como fazer jogo de comadre, não sei.
É, ué, tinha jogo de comadre se eles tivessem ganhado da gente.
É, verdade.
Enfim, os outros jogos da Libertadores, o Defensor venceu o Monagas por 3-1, Cerro e Grêmio ficaram no 0-0, O Grêmio também joga só para o gasto, viu? O Milionários meteu 4-0 no Deportivo Lara. O Strongest perdeu em casa para o Tucumã. O Libertar venceu o Peñarol por 2-1. O Corinthians ganhou do Independiente lá na Argentina. E aí foi a conta para o Corinthians já ser favorito ao título mundial desse ano, viu?
E Não pode falar. Não, eu ia comentar, depois eu comento. Pode falar.
E o Flamengo empatou em casa com o Santa Fé, o que prova que o Flamengo não sabe jogar com portões fechados mesmo, porque ele não consegue ganhar jogo em casa se não tiver torcedor gritando na cabeça deles.
Aparentemente o Flamengo não está sabendo jogar nem com o portão aberto, nem com o portão fechado, nem com o portão de jeito nenhum, né? A Libertadores, pelo menos, tem sido assim.
E detalhe, não sabe jogar essa competição, não.
Até agora, só o Libertar que passou o sabão em todo mundo. 3 jogos, 3 vitórias.
Sinceramente, viu? O melhorzinho que tem para eles enfrentarem é o Peñarol.
Isso é surpreendente, o Libertar sendo o melhor do torneio.
E hoje já é dia de Libertadores, né? O Deportivo Lara já ganhou do Milionários. Jogo encerrado, 2-1.
E o Santos está empatando com o Estudiantes durante a gravação do podcast.
O Atlético Nacional está ganhando de 1-0 do Bolívar.
É do Bolívar.
É isso mesmo.
Bolívar. Olha pra você ver que ofensa.
É isso. Bolívar é que
é sujeito. Leitura dinâmica, gente.
Entendi.
Você simplesmente passa o olho.
E digo mais. O Fortaleza tá ganhando o CRB, hein? Fortaleza vem forte aí, viu?
Rogério Senna da Série A com o Fortaleza, hein?
Ou não.
Vamos agora para a Libertadores, só que de futsal. Porque começou também a competição, a maior competição de clubes de futsal da América do Sul. Inclusive o Paulo está cantando lá já. Vamos, os brasileiros que estão disputando a competição são os nossos amigos de Carlos Barbosa, e o Joinville, que estão na competição nos seguintes grupos. Vamos passar todos do primeiro aqui. O grupo A tem faltou o Magnus Futsal também de Sorocaba. São 3 brasileiros. Grupo A, Carlos Barbosa, Boca Juniors. Olha que sacanagem. Botaram o Carlos Barbosa no grupo do Boca Juniors para ver se complicava para eles. Carlos Barbosa, Boca Juniors, CRE da Bolívia e o Colo-Colo do Chile. Não preciso nem falar que Carlos Barbosa e Boca Juniors que estão na liderança. Inclusive tem que ver o resultado do confronto deles aqui. O grupo B passaram o Joinville e o Cerro Porteño com 7 pontos. O Magnus e o Leões de Nariño da Colômbia terminaram com 7 pontos no grupo C. O Nacional do Uruguai terminou com 3. E o Boca do Equador, não o da Argentina, terminou sem nenhum ponto. Depois tem que ver aqui os cruzamentos das chaves. E na próxima semana nós já vamos trazer também quem que vai ser o campeão, já que tem 3 brasileiros seguindo adiante. Vão apostar aqui também, que eu gosto. Quem que vocês acham que vai ganhar a Libertadores de futsal?
Esse time da Venezuela que você falou aí agora, como é que chama?
É o Caracas.
Não, o outro.
Só tem o Caracas. Tem o Leões de Nariño da
Isso,
Colômbia.
Leões de Nariño da Colômbia. Esse time aí que vai ganhar o Libertadores.
Eu tô fechado com o Carlos Barbosa mesmo. Mais alguém quer apostar?
Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Comentar.
Ai, ai.
Fazer média com eles, que eles curtiram os negócios nossos lá.
Não, nós fizemos matéria com eles, você tá doido? Tudo brother nosso, arrogatado. Agora vamos pra Europa, Celinho, pra falar como é que tá o futebol por aquelas bandas.
Vamos lá.
Antes de ir pra Europa, Celinho, deixa eu só soltar uma bomba aqui. O Sport acabou de demitir Nelson Batista, hein? Eu acho que a dinastia da família Batista acabou lá no Sport dessa vez.
Exatamente.
Esse cara, depois que saiu do Esporte aquela vez, ele não emplacou mais em lugar nenhum, né?
Ficou muito tempo.
E ele forma. Saiu atirando ainda.
É.
Na diretoria.
Muito bem, Celinho. Vamos seja breve, viu? Sem enrolação.
Comecemos por onde?
Pela FA Cup.
Beleza. Na FA Cup tivemos a semifinal esse fim de semana. E aí tivemos Manchester United vencendo o Tottenham por 2-1 e o Chelsea passando pelo Southampton por 2-0. Decidem essa competição em jogo único, né? Uhum. Eles decidem a final em Wembley no dia 19 de maio.
Quem ganha, Sérgio?
Quem ganha? Acho que o Manchester United.
É trancão cabuloso que vai acontecer nesse jogo.
Aquele 1-0, é. Exato. Dois times defensivos até não poder mais.
Vai ser uma senhora retranca esse jogo. Só tô avisando vocês para não ir com expectativa.
Vou aproveitar que a gente tá na Inglaterra, falar de uma vez do campeonato inglês, que teve a 35ª rodada começando no meio de semana e terminando no final de semana os times que não jogaram na... Sim. Na FA Cup.
Manda ver.
De destaque mesmo, tivemos 2-2 do West Bromwich com o Liverpool. O Salah fazendo mais um gol, chegando aos 31, que ele. Que com isso ele iguala o Van Persie e o. Esqueci o nome do outro cara.
Alan Shearer.
Isso. Na artilharia histórica.
Ele esqueceu do nome do Alan Shearer.
Ele cometeu um sacrilégio.
Foi um leve branco. Mas normal. E aí, outro destaque é o Arsenal ganhando o West Ham por 4-1 no primeiro jogo após o anúncio que o Arsene Wenger vai sair do Arsenal, não? E deve se aposentar, não sei. E aí, no jogo da comemoração do título, o Manchester City passou pelo Swansea por 5-0. Com isso, só para dar umas estatísticas aqui, o Manchester passa 90 pontos, pode chegar ao recorde de número de pontos, número de vitórias na mesma edição e número de gols. Ainda está no páreo ainda. Os números são respectivamente 31 vitórias, 101 pontos, que ele tem que ultrapassar, ele pode chegar a 103, 102, aliás, e 101 gols. Do Chelsea em 2010, que ele pode passar também. Está com 98 tudo. Atualmente. De fato. Tá podendo focar só na Premier League, né? Deve quebrar todos os recordes aí.
Pois é.
Vamos pro futebol italiano, que é a única que tem disputa. Por isso porque na rodada anterior, como a gente falou, a Juventus conseguiu empatar com o Crotone, que é o 17º. E aí na rodada de meio de semana, no fim de semana, né? Naquele confronto direto que eu tinha falado, o Napoli conseguiu vencer com um gol aos 90 minutos, venceu o confronto direto e levou a diferença para um ponto só. Isso contando que a Juventus no próximo fim de semana joga com a Inter. Inter que está em boa fase agora. Pode vencer aí, pode dar uma esperança para o Napoli. Se o Napoli vencer a Fiorentina fora de casa também não é fácil.
Tá com cara de título já do Napoli, viu? Já tô te falando.
Aí o Juventus joga fora de casa com a Inter. Só que nessas horas eles arrumam uns pênaltis pra Juventus aí.
É verdade.
Tem que contar com essas coisas.
Não é possível. Buffon não merece um fim de carreira com desse jeito, não.
Mas tá bom, já a Juventus é a ex-campeã, tá lutando pelo hepta, pô.
É, já tem muito tempo.
Bacana, seria bacana se o Napoli ganhasse esse ano. Tô torcendo pra eles.
Pois é.
Futebol alemão. Só pra falar que o Hamburgo deu aquela reagida de novo.
Eu
venceu
sabia.
O confronto direto contra o Freiburg por 1-0. Aquele 1-0 chorado deve ter sido, né?
Oh, tá
e aí
com
já tá com 25 pontos em 17º. Freiburg, que é o primeiro time que vai para aquele playoff final, né? Tá com 30. Falta 5 pontos e 3 rodadas. É meio difícil ainda, mas é possível. Tá vivo o Hamburgão.
Vou assustar você não, viu? Tá com muita cara que essa escapável.
Exatamente. De resto, teve o Borussia vencendo o Bayer Leverkusen por 4-0, o Bayer vencendo facilmente por 3-0 fora de casa. Nada de muito destacado, não.
E Portugal,
detalhe,
né?
Detalhe, Celin.
Só falando... Ah, diga.
Então, um detalhe. O próximo jogo do Hamburgo é outro confronto direto contra o 14º Wolfsburg, que também está com 30 pontos.
Exatamente. Tá no bolo ali.
Lá
pode diminuir um pouquinho mais a diferença. Vai que consegue.
Eu tô achando que vai escapar, viu?
Pode ser, já tá no, acho que as últimas duas temporadas foi assim, né? Escapando na bacia das almas.
Temporadas foi assim, escapando da
última. É, o Hamburgo tá anos já que só briga com o rebaixamento.
Ele tá ensaiando faz tempo.
O relógio maldito continua firme lá.
Vamos ver se na Alemanha vai continuar tendo pelo menos um time grande, então, né?
Exatamente. Pra falar, não deixar passar batido, no meio da semana teve Copa da Alemanha, não falei no podcast passado porque ela só tinha tido um dos jogos da semifinal. A Copa da Alemanha também é jogo único e teve Bayern de Munique 6, Leverkusen 2, passando fácil o Bayern, e na outra semifinal teve o Schalke perdendo pro Eintracht Frankfurt por 1-0. Decidem Bayern e Eintracht dia 19 de maio.
Já sabemos quem vai ser campeão, né?
Claro que vai ser o Bayern.
Tô torcendo
já direto.
Você aposta no Azeda.
Mas aqui, Celinho, e Portugal?
Pois é, Portugal nós passamos a acompanhar na semana passada, né? Que vindo que a disputa lá tá feia. E continua.
Tá feia, não.
Porto,
tá boa.
Tá ótimo isso. Continua Porto e Benfica separados por 2 pontos, faltando 3 rodadas para o final. Os dois venceram no fim de semana. O Benfica fora de casa por 2-1, venceu o Estoril. E o Porto por 5-1. Venceu o Vitória de Setúbal. Continua 2 pontos entre eles. Não tem mais o confronto direto, mas no Campeonato Português o confronto direto é um dos primeiros critérios de desempate. Vantagem para o Porto, caso o Benfica alcance o time.
Olha, hein? Só para constar aqui, lá na Holanda teve a final da Copa da Holanda, o Feyenoord conquistou o título pela 13ª vez, metendo 3-0 no AZ Alkmaar. O grande nome do jogo foi ele mesmo, Robin van Persie, que voltou pro time que o projetou para ganhar um título lá ainda. Tá meio que naquela fase.
Já que você falou da Holanda, o PSV na semana passada foi campeão lá do campeonato holandês.
Verdade, já temos os campeões da Copa e do campeonato holandês. PSVzão e o AEK.
Fica faltando aquele playoff deles, que é legal.
É verdade. Ô, Celina, Espanha, teve Copa do Rei, quem que ganhou?
o Barcelona com passeio. Foi 4-0 só no primeiro tempo e no final do jogo 5-0.
Que é isso? Quem que é o nome do jogo?
O nome do jogo mesmo foi o Messi, né? Mas
não, é pra você falar que foi o Iniesta.
O destaque mesmo é o Iniesta, que tá se retirando do Barça, né?
Muito bem.
Quer dizer, não tá definido ainda não, mas já conta como praticamente certo, já se fala dele no Manchester City, já se fala na China.
Nossa, se for pro Manchester City, é melhor aposentar, viu?
O Guardiola já tá querendo já. Também não se perde certeza. Um jogador dessa qualidade, não, né? Sobrando assim, saindo de graça.
Pois é.
Ele jogou demais no jogo, viu? Fez um golaço para encerrar com um troféu, pode ganhar mais um, fechando a conta em 33 troféus pelo Barcelona.
E aqui, para encerrar o giro na Europa, o AEK foi campeão grego, mas ainda depende das tretas lá na justiça, né? Depois de 24 anos, nem sabia que tinha tanto tempo assim, ele voltou a conquistar o título nacional na Grécia, que é o 12º título da história do time. E para ratificar a conquista, o time ainda está esperando a decisão dos tribunais, por causa daquelas tretas que teve no campeonato. Lembra de tiroteio, aquelas bagunças que tem todo? Pois é, ainda estão tendo. Eles têm que definir o resultado daquela partida lá. Mas provavelmente eles vão só ratificar o título do AEK.
Vocês sabiam que, já que vocês citaram o AEK, vocês sabiam que o AEK tinha um atacante que se chamava Capetanos?
Vamos adiante, depois dessa aí.
Será que o Capetanos com um nome desse tem salvação?
Nossa, Rodolfo, mas você tá bem, viu? Parabéns.
As intervenções do Rodolfo são só pra gente mudar de quadro.
É a deixa pra gente mudar.
Exatamente.
Aqui, vamos então pra uma coisa que interessa, realmente interessa. O que significa AEK?
Boa pergunta. O que significa?
AEK é Athletic Enosis Constantinopolis. Ou seja, o AEK é o time da comunidade otomana da Grécia, o pessoal que resta dos otomanos na Grécia. Então ele é assim, o Olympiacos é o time dos gregos mesmo assim, e o AEK Atenas é o time dos antigregos lá, o pau
dos
quebra.
Turcos.
É, eles são de ascendência turca, os fundadores.
Os turcos eram antigos otomanos.
É, mas a Grécia em algum momento fez parte do Império Otomano. Aí
exatamente.
Os otomanos que sobraram lá fundaram o AEK. Aí a rivalidade dele lá com o Olympiacos, que é o time dos gregos mesmo.
Mais cultura aqui.
Constantinopla é a antiga Istambul, né? Istambul chamava Constantinopla. Ô Rodolfo, você falou do capitão aí que jogava lá no AEK.
Capetano.
É. Lá no AEK tem um camarada que chama Lázaro Christodopoulos, então tá liberado o time, tá equilibrado.
Exatamente. Agora vamos ao que interessa, os outros esportes, nós temos que dar andamento neles, antes de voltar para a Champions, nós vamos encerrar com o Champions. O Superliga, quem que tá na final da Superliga masculina? Me expliquem.
Na masculina, no caso, é o Cruzeiro, né? Para variar só um pouco.
Aliás, que Rodolfo, quando eu falei que você que esse negócio de levantador era só conversa fiada, você ficou aí preocupado à toa. O Cruzeiro meteu 3-1 no Taubaté, no jogo 5, e depois de sair perdendo, né? Perde os dois primeiros jogos, vai buscar um empate fora de casa, sai perdendo o primeiro set em casa para classificar. Isso é para quê? Para dar emoção no campeonato.
Pintou o campeão.
Chato, né?
Eu tava chato pra caramba, tava metendo 3-0 em todo mundo. Vão colocar numa situação complicada para ver se a gente consegue. E conseguiu de novo. Vai fazer a final com o SESI. E nós já estamos preparados porque a feminina nos mostrou que esse negócio de Super 7 é uma desgraça. Então, vamos criar a moda e ganhar os dois jogos.
Aqui, esse negócio desse Super 7 aí, eu tô achando que tava tão combinado que ia ter o Super 7, cara, na Globo, no sábado. A Globo ficou o dia inteiro vendendo a história do Super 7. Tipo assim, todos os telejornais da Globo falou que ia ter o Super 7 no sábado e no domingo teve, sabe? E foi o único 7 que deu jogo, porque no resto o Rio de Janeiro claramente não tirou o pé para levar a partida pro Super 7. Eu acho que ficou muito na cara que ficou combinado que ia ter o Super 7.
Ficou bem esquisitão mesmo.
Combinado na cara não, mas no mínimo esquisito, né?
Agora uma coisa, me explica esse Super 7.
Uai, bicho. Tem dois jogos, tem que ter uma maneira de desempatar. É a prorrogação, na verdade.
Não, o mais correto seria os pênaltis.
É tipo disputa de pênalti.
E esse Super 7 é a mesma pontuação?
25 igual, pontos. É um 7 a mais.
Um 7 de 25 pontos.
Mas esse é de 25. Se o jogo for pro tie-break, o tie-break tem 15. Aí se o time que tiver perdido a primeira no Super 7 tem que fazer os 25 pontos normal.
É. Enfim, resumindo, foi um momento histórico para o vôlei brasileiro, porque o Praia Clube de Uberlândia conquistou seu primeiro título nacional da Superliga de Vôlei. A equipe venceu, depois, igual o Glauber falou, 3-0 no tempo normal, é ótimo. 3-0 no jogo.
Não deixa de ser, né?
25-19, 25-23, 25-17. E no Super 7, essa coisa esquisita, deu o Praia Clube 25-18. E com esse título, o Praia Clube se tornou. Aliás, o Praia Clube não, né? Que é o primeiro título dele. Mas Uberlândia é a segunda cidade do interior do Brasil a ganhar dois títulos nacionais em dois esportes. Foi conquistou agora esse título do vôlei feminino e já tinha ganhado a Liga de Basquete Masculino com o time da antiga equipe do Uberlândia em 2003. E a outra cidade é Ribeirão Preto, que ganhou a Superliga Feminina em 94 e ganhou a Liga de Basquete em... Não, mentira, do Uberlândia foi 2004, Ribeirão Preto que ganhou 2003. Então são as duas únicas cidades do interior que têm dois títulos em esportes diferentes.
Não lembro, não. Campinas não tem dois títulos assim, não?
De esporte diferente, não. Eu procurei.
Ó, que doido.
Assim, eu assisti o jogo. Uberlândia fez por valer todo o investimento que ele vem desde os últimos anos acumulando. Trouxe, acho que para essa temporada, a Fawcett Afegaray, montou um grande time, fez a melhor campanha na primeira fase. E, para vocês terem uma ideia, o domínio da dupla é Rio de Janeiro e Osasco na conquista da Superliga era tão grande que vocês sabem quem e quando foi o último time a não ser os dois que ganharam a Superliga?
Eu acho que eu sei, mas vai ser um chute, pode ser?
Pode.
Minas Tênis Clube.
Acertou, miserável.
É porque basicamente é só esses três times que ganham, né? É o Minas, o Rio de Janeiro e o Osasco.
Não, na história recente, Globo, se você pegar os campeonatos antigos, até quando era Liga Nacional e depois virou Superliga, tinha uma alternância maior. Mas o que pode acontecer esse ano é nós voltarmos a ter dois times mineiros campeões da Superliga, no masculino e no feminino. Acho que a única vez, não tenho certeza que isso ocorreu, foi justamente na temporada 2001-2002, em que o Telemix Celular Minas ganhou no masculino, que é timaço que tinha Giba e companhia, e o MRV Minas ganhou no feminino aquele time cujo principal destaque era a romena Cristina Pirvi. Este ano pode ser única, tudo de Minas de novo.
Foi a única vez mesmo, que não aconteceu de novo, não.
Este ano pode ser tudo de Minas de novo.
Pois é. Bom, agora vamos para o basquete. No NBB, o pau está quebrando desembolado e já temos os três... É até estranho, né? Tem quatro semifinalistas, eu ia falar que já tem os três primeiros. É mais fácil ter falado que só falta um, né? Mas tudo bem. O Flamengo meteu 3-0 e eliminou o Minas. O Minas foi até longe esse ano. Chegou nas quartas de final. E vai enfrentar o Mogi, que meteu 3-1 no Caxias. Deu até uma pressão o Caxias, surpreendeu até. O Bauru que me surpreendeu, meteu 3-0 no Franca. Isso é o que no interior de São Paulo, Grau?
Desculpa?
Bauru e Franca, no interior de São Paulo, no basquete é o quê?
Clássico.
De grande peso.
Gigantesco.
Foi... E o Bauru meteu 3-0 mesmo. Nem... Toda zebra que teve ano passado, esse ano está sendo o contrário, viu? Passou o Flamengo, o Mogi, o Bauru, que é os favoritos. E o jogo, assim, que tem o... Seria a surpresa, ou não é surpresa mais, porque ano passado o Paulistano foi para a final, né? Perdeu para o Bauru, mas foi finalista. E pode ter uma reedição da final do ano passado na semifinal, se o Paulistano conseguir eliminar o basquete cearense, que está 2-1 para o Paulistano por enquanto. Mas esse ano está bem mais movimentado aqui o NBB. E tem também o pau quebrando onde, Celinho?
Champions.
Não, cara. Que tipo, nós estamos falando de. Nós estamos falando de
zoeiras. Na NBA, pô.
Eu sei.
Ancelinho.
É zoeiro, mas só pra te atrapalhar.
A gente ensaia. O pessoal que tá em casa não sabe, mas a gente ensaia esses negócios tudo. A gente dá a deixa pra Celinho fazer umas bobagens.
Quando a gente começa a gravar, já tem 3 horas que a gente tá todo mundo online, conversando, decidindo a pauta, fazendo tudo certinho. Então.
Cadê a apostila que eu te dei?
Aí você vai. Cê
mentiroso!
Você pensa que tá dando tudo certo, mas não tá. Tá dando nada certo. Enfim.
Tá bom, na NBA. Pronto.
NBA, aí, ó. Gostei que você falou com convicção agora, Celinho. Gostei. Muito bem, já temos o primeiro time classificado. Foi até surpreendente, ao meu ver, porque eu não estava contando com essa lavada. O Pelicans. Você conhece o time do Pelicans, Celinho?
Claro que não.
Celinho, eu não vou te chamar mais nada. Você fica denegrindo, a gente fica parecendo que a gente não acompanha basquete. Todo mundo aqui acompanha basquete, exceção feita você, Rodolfo. Muito bem. E Grauber nem gosta do basquete, esse detalhe.
Sabe o nome dos times, sabe?
Pelo menos isso, é. Poxa. O New Orleans Pelicans era o número 6 do lado oeste, pegou o Portland Trail Blazers e sapecou 4-0 e encerrou a série. Manel, você contava com essa do Pelicans?
Não mesmo. Meteu e... De lavada, a gente espera isso sempre de um Cavaliers, de um Warriors, mas do Pelicans, pô, foi assim, surpresa mesmo.
Foi muito
e agora
surpresa.
Eles Siroca.
Siroca e tinha
agora
falado
eles descansam,
que
eles... né?
É, mas Siroca tinha falado que eles não iam dar conta. Olha só, porque o DeMarcus Cousins tinha machucado. Veja só o que aconteceu. Siroca, o primeiro prognóstico dele já está errado. Muito bem. E o Cleveland Cavaliers, como é que tá, Manel? Fale comigo.
Tá uma draga, né?
Como é
tá empatado, a escalação? 2-2.
A escalação do time do Cleveland é LeBron, 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 outro LeBron, mais um LeBron ali no canto. É impressionante, cara.
E ganhou apertado, foi 104-100 o jogo 4 da série, né? Empatando a série, 2-2.
Pois é. Você viu algum jogo do LeBron?
Eu tô vendo só lances por causa do horário e do tanto de serviço que eu tenho. Não tô conseguindo acompanhar os jogos mesmo. Tô vendo só lances. Mas
os lances já é suficiente.
Você tá Cleveland... sozinho nessa.
Tô. O time do Cleveland Cavaliers depende exageradamente desse LeBron James, viu? Se acontecer qualquer coisa pra eles, eles vão tomar um balaio de qualquer um que estiver jogando com eles. Muito bem, só pra atualizar aqui os outros jogos pra gente andar rápido. O Houston Rockets está sapecando o Minnesota Timberwolves, está 3-1. E o Barba lá, o James Harden, fez no... Faltou aqui o nome do... Enfim, no jogo de ontem, da... Ontem que eu falo, segunda-feira, né? Eles Sim. fizeram o jogo 4, ele conseguiu só no terceiro quarto de jogo, ele marcou 22 pontos. É o recorde da franquia em um quarto. E o time fez 50 pontos só em um quarto de jogo. Os caras fizeram praticamente metade dos pontos em um quarto. Estão levando muito a sério esse negócio e vai ser muito bom quando eles pegaram, quando eles tiverem um confronto contra o Washington, contra o Golden State, que Siroca cantou semana passada que vai acontecer. Mas enfim, tá 3-1 esse Houston e Minnesota. Exatamente. Outro que está 3-1 é o Golden State Warriors contra o San Antonio Spurs. E só não foi 4-0 porque o Manu Ginóbili jogou bola demais no jogo 4. Pelo menos para eles não tomar de zero. Já teve o Pelicans metendo 4-0, que a gente falou. E o Oklahoma City Thunder é um time fracassado, viu? Pode ter o Westbrook, pode ter Deus lá, que o time é fracassado.
É outro tá que tenta jogar sozinho, né?
É pior que ela. Já estão tomando 3-1 do Utah Jazz. E o Rick Rubio tá jogando bola demais da conta. Esses espanhol todo que vai pra NBA joga muito, eu nunca vi. E do lado leste, né? A gente já tinha falado do Cleveland, que tá passando um aperto danado com o Indiana Pacers. Mas tem também o Philadelphia 76ers metendo 3-1 no Miami Heat. Siroca falou que esse time podia ficar bom daqui a alguns anos. O time já tá sapecando todo mundo.
E tá tendo jogo hoje, né? Tá no intervalo, tá empatado.
Exatamente. Mas deve dar Filadélfia. O outro jogo que tá dois. A série tá 2-2, essa aqui tá equilibrada. Eu tô muito apertado com isso, porque é o meu Boston Celtics, que tá empatando com o Milwaukee Bucks em 2-2 e tá tendo jogo agora, não quer
tá
nem saber.
Tá tendo jogo agora e tá ganhando. Tá 84-77.
Então vai dar nós aí. Rumo ao título.
Eu também tô torcendo pro Celtics. Gosto do jogo deles.
Celticão mil grau aí, ó. Nós estamos fechados com esse time. O Toronto Raptors, o que eu falei com vocês? Que passa em primeiro, lidera a temporada toda para passar aperto contra qualquer um. Tá empatando em 2-2 com o Washington Wizards. Ah, eu não dou conta.
Tem jogo amanhã, né?
É, e eu tô achando que eles não vão nem passar, viu? Pra assustar você não, do jeito que eles estão. Mais esporte americano, nós vamos falar rapidamente aqui da NFL. O que você ia falar? Uma sua pequena nota sobre a NFL, Manel?
É rapidinho, é só sobre o calendário. Saiu o calendário da NFL, né? A pré-temporada. O primeiro jogo da pré-temporada vai ser no dia 2 de agosto, numa quinta-feira. Vai ser os Ravens contra os Bears. Baltimore Ravens versus Chicago Bears. E o jogo mesmo do campeonato vai ser em setembro, dia 6 de setembro, também numa quinta-feira. Que vai começar com o jogo do Philadelphia Eagles contra o Atlanta Falcons. Só isso mesmo.
Que isso, hein? Atlanta Falcons vai pegar o Eagles. Haja pena voando.
Batalha nos ares.
Então vamos lá. Agora nós vamos de NHL. A Stanley Cup Playoffs está rolando. Glauber, você está torcendo para quem aí?
Eu sempre torço pro meu time de coração lá da NHL, que é o Vancouver Canucks. Se eles não estiverem participando, eu nem tomo conhecimento do que está acontecendo.
Muito bem. Os canadianos estão representados, por enquanto, pelo Winnipeg Jets. Como é que é? Winnipeg?
Winnipeg Jets.
Eles vão deixa eu ver como é que estão os confrontos. Vamos por lá. O Nashville Predators pegou o time do Avalanche. O Avalanche é de onde, Grano?
Colorado.
Colorado Avalanche. É um belo nome, né? Colorado Avalanche. Mas deu o Winnipeg, o Predators de Nashville, que foi vice-campeão ano passado, já eliminou eles, 4-2. E vai enfrentar na próxima fase o Winnipeg Jets, que eliminou o time do Wild. Wild é de onde?
Minnesota.
Minnesota Wild. Nossa, imagina o frio que devia estar lá. Então vamos ter um Predators contra Jets no próximo rodada de playoffs. Assim como passou o time do Golden Knights, que eliminou por 4-0 o Los Angeles Kings. Eu tenho um apreço por esse Los Angeles Kings, por eles serem de Los Angeles e jogarem hockey no gelo, mas tudo bem.
Esse Golden Knights aí é novo, é novato. Entrou agora.
Ah, né? É? Sério? Eu não sabia disso, não. Conte demais.
Eles expandiram a liga nesse ano. Entraram mais dois times. Um foi esse Golden Knights. O outro time eu vou procurar aqui pra...
E você sabe de onde que eles são, né?
Não, da onde?
De Vegas.
Ah, é verdade, é de Vegas, isso mesmo.
Eles da primeira temporada deles, já estão na segunda rodada de playoffs, hein?
Sim.
Só que eles não vão dar conta, não, porque eles vão pegar o time do San Jose Sharks. Aí vai ser muito pra eles, eu acho. O San José meteu 4-0 no Anaheim Ducks. Do outro lado da conferência, nós temos o já tem classificado o time do Lightning, que meteu 4-1 no Devils, né? Vai enfrentar quem. Aqui temos um confronto empatado em 3-3. O Boston Bruins está empatando com o Maple Leafs. Maple Leafs é do Canadá, né?
É de Toronto, é.
Esse jogo tá equilibrado.
Aliás, Toronto teve um ataque terrorista ontem, né?
Pois é, cara, foi tenso aquilo ali.
Ô, Brunão, foi só o Golden Knights mesmo que entrou na liga agora. A liga agora tá com 31 times.
Entrou na base de atrevimento, né, que já tá na...
Já chegou nas quartas de final, já.
Pois é, eu não tava preparado pra isso, não.
Quarta de final, vulgo semifinal de conferência.
Exatamente. O Washington Capitals venceu o Blue Jackets em 4-2 e vai enfrentar o tradicionalíssimo Pittsburgh Penguins, que também sempre é favorito ao título, né? E eles meteram 4-2 nos Flyers. Então agora a gente já tem Predators, já vão enfrentar os Jets, Predators e Jets, e quem passar, Golden Knights ou San Jose Sharks. Do outro lado, Capitals e Penguins. Quem passar, vai pegar ou o Tampa Bay Lightning ou o que passar do único confronto que ainda está em aberto, que é o Boston Bruins contra o Maple Leafs. Cheio dos movimentos aqui na NHL. Agora nós vamos para MotoGP, porque teve GP das Américas de MotoGP, que é disputado no autódromo de Austin, lá nos Estados Unidos. Celinho, quem que ganhou a corrida? Chuta aí.
Meu primo.
Ah, olha ele aí, Mark Marques. E detalhe, todas as provas que foram realizadas nos Estados Unidos, em Austin, até hoje, na MotoGP, ele ganhou. Ele tem todas as 6 vezes que teve prova lá, ele ganhou. Ele venceu, ele foi pole position, mas como ele arrumou um monte de briga no treino com o Maverick Vinales, ele foi punido e teve que largar em quarto. Na primeira volta ele já estava em primeiro de novo, Celinho. Ele tá bruto, tá difícil mexer com ele.
Quem é empolgado com ele é Fredoc, eu não sou comentarista externo de MotoGP.
Não, e o Fredoc ainda vai ver aqui o seu Fred Lages para falar desse Mark Marques, que ele é cabuloso mesmo. O pódio do GP das Américas ficou com ele em primeiro, o Maverick Vinales, que é a treta dele, em segundo, os dois espanhóis, e o André Iannone da Itália, que podia ser Danone, ficou em terceiro. O quarto lugar ficou com outro italiano, esse aí, o veterano já, Valentino Rossi. A classificação do campeonato, nosso amigo do Vizioso está em primeiro com 46 pontos, o Marques tem 45 e o Maverick tem 41. O que, que você vai falar, Rodolfo?
Bruno, de Danone, quem entende é o ex-atacante Aloysio Chulapa, que lançou até marca de cerveja própria.
Olha só que comentário produtivo. Rodolfo, vamos falar de coisa importante. Fórmula 1, tem o próximo GP, vai ser onde?
Vai ser o GP do Azerbaijão.
Qual que é a nossa expectativa dele?
Não tenho o que saber. Foram 2 anos, 2 corridas totalmente diferentes. A de 2016, uma monotonia total, com vitória do Rosberg. E a de 2017, aquela corrida maluca que aconteceu de tudo. Vettel batendo em Hamilton, Hamilton ficando com a proteção do pescoço solto, o Massa que podia ter ganho a corrida ter dado problema no carro, o Stroll conseguiu seu primeiro e único pódio na Fórmula 1, tomando uma ultrapassagem do Valtteri Bottas na reta de chegada, e a vitória do ídolo máximo da maioria do nosso, que é o Daniel Ricciardo.
Da maioria? Quem que não tá torcendo pro Ricciardo? Vai sair do podcast hoje.
aí agora vamos ver o que, que vai ter esse final de semana. Mas uma coisa, igual eu tinha falado semana passada, assim, a luz amarela está acesa na Mercedes. Desde o começo da era híbrida em 2014, a Mercedes não tinha ficado 3 corridas seguidas sem vitória. Esse ano até agora não venceu nenhuma. Foi Vettel, na Austrália e no Bahrein, e Ricardo na China.
Parem as máquinas. Crise na Mercedes.
A gente quer dar uma competiçãozinha entre a Ferrari e a Mercedes.
É. Aparentemente a Ferrari vai chutar a bunda, né?
É, vai ficar sozinho.
O pessoal já pichou lá na sede da Mercedes na Alemanha. A Kobo a paz. Ocorre por amor, corre por terror. Lewis Nossa. Hamilton, pipoqueiro. Eita, falando mas... no inglês, ele já não vence há 6 corridas.
Que é
desde
isso,
GP dos Estados Unidos do ano passado. Somando as 3 do ano passado e as 3 desse ano, o inglês não sabe o que é ganhar.
Semana que vem nós vamos ver se ele. Semana que vem nós vamos ver se ele vai engatar de novo aquele ritmo frenético dele de outrora. É. Vamos agora para o esporte esquisito. Grauber, o que, que você trouxe pra gente essa semana?
Na semana passada a gente falou daquele esporte cabuloso lá do Afeganistão, né? Vamos continuar.
Aquela coisa horrorosa, né?
Coisa absurda. Você sabe me dizer, Brunão, o que, que liga Tonga, Turquia e Bósnia-Herzegovina?
Não faço a menor ideia.
Falaram essa semana de um esporte que o besuntadão de Tonga deveria se dar muito bem nele. Que nós vamos falar da luta lambuzada.
Olha aí, hein?
Ah, só, hein? É basicamente isso mesmo que você está imaginando. São dois homens besuntados de olhos lutando entre si. O mais forte leva, né? Ganha. Não tem muita regra, não tem muita... Muito lero-lero, só tem essa peculiaridade dos cidadãos estarem todos besuntados em óleo. É um esporte muito comum lá na Turquia. Por isso que eu falei da ligação de Tonga com a Turquia. Agora, o que, que tem a ver a Bósnia-Herzegovina com a...
Eu ia perguntar isso agora.
É que aconteceu neste último final de semana, lá na Turquia, o festival... O quarto campeonato de oil wrestling, né, que é essa modalidade de luta, de Hersek. Hersek é uma cidade, é uma região de uma cidade que fica perto de Istambul, cidade de Altinova. Só que o que, que é Hersek? O que, que significa Hersek? Hersek é Herzegovina no idioma local. Então, na cidade de no bairro de Herzegovina, aconteceu um campeonato de luta de besuntados.
Que loucura!
Quem ganhou foi o grande Saban.
Deve ser grande mesmo, né?
Saban e o Mas, o homem que ganhou o torneio. Ele ganhou de Hussein Gumusalan. Só que, tipo assim, tanto o Saban, de Saban e o Mas, quanto o Gumusalan, o S, né, de Gumusalan, é um S cedilha. Não me pergunte que som que isso tem em turco. Não faço a menor ideia como que produz, pronuncia o nome desses caboclos. Mas é mais ou menos isso aí. Em todos os casos, eu vou postar o link da notícia em turco para vocês lerem. Aí vocês vão ver com pouco mais de peculiaridade ainda, além do esporte já ser esquisito por natureza, né? A notícia desse esporte em turco é muito pior do que o esporte em si.
Faço ideia. Marcelinho, você assinou o pay-per-view aí para assistir a luta besuntada?
Claro.
Ai, ai.
Só para constar o nível de loucura que está na Turquia nesse exato momento, o Saban e o Mas, o cara que ganhou, o discurso de vitória dele foi: eu queria saudar o nosso presidente, eu queria lutar com ele, e isso exaltando Recep Tayyip Erdogan. Isso mesmo, aquele ditadorzinho desgraçado que tem lá na Turquia.
Que beleza, hein? Imagina o presidente da Turquia saindo da porrada.
Eu consigo imaginar claramente o Putin fazendo isso. O Erdogan não é exatamente Putin, o tipo de pessoa que faria esse tipo de coisa.
Agora, para encerrar aqui, dar o devido respeito ao momento, hoje nós não vamos encerrar com o esporte esquisito, porque teve um momento importante do futebol feminino. O Brasil conquistou a Copa América Feminina no Chile, que a gente vinha falando nas últimas semanas. Foi campeão invicto passando por Argentina por 3-1, Equador 8-0, Venezuela 4-0, Bolívia 7-0, Chile 3-1, Argentina 3-0 e Colômbia 3-0, sendo heptacampeão, garantindo vaga na Copa do Mundo do ano que vem e na Olimpíada do Japão, em Tóquio, 2020. É 2020 mesmo, né?
Isso.
É, 2020. Título ficou com o Brasil, seguido por Chile. Oi?
Olimpíada é.
O título ficou com o Brasil, que foi seguido por Chile e Argentina. Mas aí vem o X da questão. O Brasil conquistou esse título com o Vadão como técnico. Que você, claramente, não é um técnico, nem para a seleção feminina, nem para a seleção nenhuma do mundo. E era um título que ia ser da Emily, que era a técnica da seleção feminina. Os caras fizeram aquela treta com ela lá no CBF, botaram o Vadão para ser campeão, deixaram ela fazendo amistoso sem poder convocar todo mundo. Eu queria expor aqui que isso é uma grande sacanagem.
Somos todos Emily.
Pois é, que não tem cabimento no negócio. Isso,
Emily.
Muito bem, senhores. Semana que vem nós vamos falar da Champions com maior detalhe, mas queríamos expor que não existe ser humano no mundo jogando mais bola que Mohamed Salah, ou enviado de Alá.
Champions
League, Siroca ia vir aqui hoje, tomara que ele esteja semana que vem. Me fala um negócio, o que, que esse Salah tá arrumando, Serinho?
Uai, tá simplesmente...
Fase da vida dele.
Peraí, eu chamei Serinho primeiro, Manoel, calma.
tá bem... Coloca aquele...
Põe um cavalinho aí.
Salah tá na fase absurda, né? Eu compartilhei aqui um negócio doido aqui. Se ele ligar na net lá, ele consegue cancelar a assinatura em menos de 5 minutos.
Pois é.
Tá muito acima da net.
Pô, o que eu mais vi não foi disso, nossa. O mais vi foi o Footstats publicou no Twitter. Salah tem tantos gols. Eu não sei quantos gols por minuto. Não sei quantos passos, não sei quantos passos por minuto. O cara foi meter o gol. Se o cara tiver que atualizar o tweet, não deu nem tempo desse. Se acabar de publicar o tweet, ele meteu um gol, deu passo. Foram dois gols do enviado de Alá e mais dois passos para gol. O Liverpool estava ganhando de 5-0.
Dois senhores gols, né? Dois senhores gols. Porque um foi lá na gaveta, guardado lindamente.
Pois
e o outro
é.
Aquela cavadinha assim. Né? Simples, humilde.
Nessa aí tem que dar o crédito pro Firmino, que a jogada toda foi dele. Esse cara não vai ser titular ainda nessa Copa.
Merece Quem? Pelo menos, é o Firmino.
O Firmino.
Pelo que vem jogando no Liverpool, sim.
Exatamente.
Já disse aqui e repito: Firmino, maior brasileiro vivo na atualidade.
E o Salah já é o maior egípcio do mundo, superando a Cleópatra.
Já passou. Eu falei que daqui a alguns anos os egiptólogos iam estudar o Salah e já estou estudando agora. Que o negócio agora está muito barra pesada.
Você tá ligado? Quem que tá preocupado com essa fase do Salah, né?
Quem?
Cristiano Ronaldo, que vai pegar. Portugal vai pegar o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo e vai tomar em pé que nem vaca. E vai ser nesse jogo aí que o Salah vai ganhar o prêmio de melhor do mundo desse ano da FIFA. Pode me cobrar depois da Copa.
Ah, depois da Copa esse áudio aqui vai estar reaproveitado. O mundo vai saber disso.
Escuta só o que eu tô falando você, rapaz. Vai ser 2-0 pro Egito, 2 gols do Salah. E o Cristiano Ronaldo vai ficar só olhando pro tempo, vai terminar o jogo e vai falar que foi injustiça ainda.
Exatamente. Semana que vem, Rodolfo, nós vamos estar expondo aqui o grande duelo da final que vai ser o confronto entre Liverpool e Real Madrid, ou você está achando que vai dar Bahia?
Oh, Bahia e Real Madrid isso é dois jogos de gigantes, pode sair qualquer coisa disso aí, não dá para cravar a aposta, não. Cristiano Ronaldo não marcou, dessa vez não marcou um gol depois de 11 jogos pela Champions, mas...
Na verdade marcou, mas não valeu, né?
É, mas ele não teve bem, não. Dessa vez ele não fez. Até uma frase assim, dessa vez ele não fez nada, nem gol.
Exatamente.
Porque ele tinha um jogo que ele não vinha fazendo nada, mas arrumava gol.
Achava um gol.
É. Dessa vez ele não fez nada, nem gol.
Essa quem achou gol foi o Marcelo, né?
É, ué, mas.
A Madrid tava tomando uma pressãozinha.
Fazer
que
o quê?
Golaço pro Marcelo, né?
É. É o melhor lateral esquerdo do mundo atualmente. Ele Da história eu não sei, porque eu ficaria na dúvida entre a enciclopédia Newton Santos, Roberto Carlos jogou muito também,
ele
mas...
Ele jogou mais que o Newton Santos, não, mas eu tô achando que ele já tá passando o Roberto Carlos já, viu? Tá faltando só uma Copa do Mundo pra ele.
É, pra poder chegar no Roberto.
E um gol de falta com a bola fazendo uma curva de quase 90 graus.
Ah, isso aí é cagado no Roberto Carlos, não. Ele acertou dois daquele a vida inteira, bateu 2 bilhões de faltas e...
E não é só um dessas curvas psicodélicas, não. Mas psicodélico bater se contra a França, mas volta e meia, ele já fez gol quase sem ângulo, quase da linha do. Quase da marca de escanteio. Mas voltando ao jogo, em si, Kimmich fez 1-0 pro Bayern, que de quebra ainda perdeu o Boateng e o Robin lesionado. Marcelo, em um lindo chute, empatou ainda no primeiro tempo. Só falar aí.
Isso aí das lesões atrapalhou bastante o jogo do Bayern, né? Que fica meio de mão amarrada, sem duas substituições para fazer.
É. E dois jogadores importantes, né?
Isso. Exatamente. O melhor zagueiro do time e uma das principais... principais peças ofensivas. Lesão sempre é um complicador.
Já tem a notícia que o Boateng só se recupera em cima da hora da Copa do Mundo. Não joga mais pelo Bayern, não, nessa temporada.
Saiu mesmo.
E o Robin vai perder a Copa também.
É. Maldade.
Essa foi sacanagem. Essa foi pesada. Aí no segundo tempo... em uma falha do Rafinha, contra-ataque rápido do Real Madrid, o garoto Asensio, que dessas contratações de garotos do Real Madrid é disparado a melhor, é um cara promissor, numa arrancada no contra-ataque, ele foi e fez o gol, Real vira, vai com a vantagem de perder por 1-0 e do empate para Madrid. Só que eu acho que depois do que aconteceu com o Juventus, todo mundo vai entrar mais cabreiro em campo.
É, ué.
Tem muita água pra passar debaixo da ponte. Depois dessas quartas de final louca aí, esse jogo absurdo, vantagem de um gol é nada.
Com relação ao jogo ruim, eu acho que é mais a qualidade demais envolvida em campo. É todos os jogadores de qualidade, né? Então você fica com pouco erro.
Um jogo muito estudado, né? Muito respeito. Não dá pra você
E não sei também. Outro, né? A gente também fica naquela spec de jogão, tal, e nossa, tudo
spec,
mais.
Spec é uma palavra muito.
fazer uma parte com esse spec.
De esperar um grande jogo e tudo mais, mas nem sempre vai dar. Nem sempre. Mas igual vocês falaram. Jogo estudado, tudo mais. Agora é semana que vem os jogos da volta. Na terça-feira, Real e Bayern em Madrid. E na quarta, Roma e Liverpool em Roma.
Mais um show do Salah.
Exatamente.
Cadê o enviado de Alá?
Só ele não sair. Nos 30 do segundo do tempo e o Liverpool tomar mais uns 3 ou 4 gols, né? Porque, pelo amor de Deus.
Não, mas já vai ter feito 5, aí pode. Problema não.
Aqui, qualquer jogo de gigante em que Mohamed Salah estiver, o time pelo qual ele estiver jogando vai ganhar. Já estou cravando.
Nós estamos falando aqui do Salah e tal aqui, mas o Liverpool deu um molezinho no final do jogo, hein? O treino tava controladado pra ele, eles deixaram a Roma dar uma reagida ali no final ali, que pelo menos os caras vão poupar jogador italiano pra ir pra partida decisiva, que nem fez contra o Barcelona.
Concordo com você, Glaubi. E mais, né? Se for pra final contra o Real Madrid, e por incrível que pareça, marcar alguns gols e fizer a mesma coisa, vai tomar muito gol também, não vai poder. Agora foi contra a Roma, agora, a final, se passar da Roma no próximo jogo, né, o que mais indica, e for para a final tanto contra o Bayern ou contra o Real, não vai poder dar essa manobra que deu, não.
Ah, é que tá.
Vai dar, porque é da natureza do time.
A questão é o seguinte, o ataque do Liverpool é um dos melhores, se não for o melhor do mundo na atualidade, mas a defesa entrega a paçoca. Não é muito confiável.
Então é aquela lei, é marcar mais gols que o outro time.
É, todo time do Klopp é assim, é por isso que a gente gosta de ver.
Via de regra, né? Assim, quem marca mais gol ganha a partida, né?
Pois é, nós estamos contando com isso aí.
Então vale aquela, aquela frase do futebol que grandes ataques ganham jogos, mas grandes defesas ganham campeonatos.
É. Como a final da Champions League é um jogo só, então tá na mira para que você ganhe. Então. Não ganha pontos corridos, que nem o Liverpool não ganhou a Premier League, mas a Champions League tá super no par para ganhar. Justamente por causa dessa frase aí que você falou, o Rodolfo.
E assim, depois da gente fazer esse... Hoje nós subvertemos a pauta completamente, né? Terminamos com o Champions, anunciamos que ia terminar com o futebol feminino e ainda teve esse pote. Nós somos uma... Esse lugar é organizado, por isso que vocês voltam toda semana.
Organização é nossa.
Agradecemos a todo mundo que esteve conosco aqui nessas horas, quase 10 horas de podcast hoje. Muito assunto, hein? Vocês conversam demais, nunca vi. Muito obrigado, senhor Rodolfo Dias.
Valeu, galera. Até a próxima.
Muito obrigado, senhor Marcelo Marques.
Valeu, até a próxima podcast.
Tchau, Manels.
Até mais.
Até mais, Galvi.
Falou, até mais vocês.
E naturalmente, @blogstartsports no Twitter, blogstartsports em todas as redes que você achar aí, e @grauberfm, @BrunoCSSantos, @WikiR32 e @EmanuelBessa, além do senhor @Sirio_Oliveira, porque esse Marcelo_61, todo dia eu vou fazer questão de não falar, porque o Twitter, você é um cara prestigiado no Twitter, mas se eu tivesse um RL melhor, ia arrastar seguidores.
Tá certo, indignação.
Terminamos aqui mais um StartCast.
Já é patrimônio de Selim.
É isso aí. Um abraço a todos e que o grande Mohamed Salah ilumine esse podcast. Até semana que vem.
Valeu.
Falou.